com o Dr. César Pascoal. Ele é médico, tem algumas especialidades, mas hoje ele está aqui como médico do trabalho, na qual ele também atua como especialista. Dr. César, seja bem-vindo. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, Beverly. Bom dia, ouvintes da Rádio São Francisco. É um prazer novamente estar com vocês nesse tema tão polêmico hoje em dia.
É verdade. Doutor César, o senhor que está aí de dentro, né, olhando essas questões todos os dias, no ambiente de trabalho, conversando com os funcionários, no seu entendimento, que fenômeno do aumento do adoecimento no ambiente corporativo tem explicação? Tem justificativa?
Ultimamente, o que a gente tem percebido mais na parte da medicina do trabalho são doenças ligadas ao estresse, né? As doenças psiquiátricas, essas doenças mais emocionais, né? E fazem com que desencadeie as doenças físicas, né? Então, no momento que nós temos uma patologia depressiva, uma patologia do sistema nervoso, ela vai interferir nos quadros orgânicos. As doenças ainda continuam sendo a questão de tendinites, né, as questões relacionadas às inflamações dos músculos e tendões, uma alta incidência por causa da ergonomia, né, hoje nós temos agora já para entrar o mês que vem o E-Social, que cobra muito essa questão da ergonomia nas empresas, né, e em todos os setores, né, setores administrativos, setores produtivos, ou seja, ela vai englobar todos para principalmente evitar com que essas doenças chamadas LER-DORT aumente essa incidência.
Olha só, doutor César, mencionaste, né, no teu entendimento as questões psiquiátricas, emocionais, e isso acaba corroborando também com uma pesquisa que a Folha de São Paulo fez no ano passado, né, que mostrou que o afastamento do trabalho por doenças mentais como estresse, transtornos de ansiedade, a depressão, aumentou 12% só no ano de 2018. Alguns dos motivos que foram apontados entre as pessoas que participaram da pesquisa foram crise econômica, ou seja, falta de din-din, o desemprego ou a iminência dele, e também o uso intenso de tecnologia, que está relacionado também com essa questão das LER, né, e das doenças oculares. É isso mesmo? Isso está comprovado na sua experiência?
Está comprovado, sim. Realmente está comprovado. Hoje nós temos, a criança quando nasce, já nasce com os dedinhos do polegar já se mexendo, né, como se tivesse um celular na mão, né, e passa a vida toda a infância ligado, conectado nessa tecnologia, né. E o grande problema que se tem hoje, os afastamentos, segundo o Ministério do Trabalho, ele se deve mais à questão de coluna, a questões osteomusculares e depois à questão depressiva, né?
Sim, que muitas vezes elas podem estar combinadas, né, doutor? Por exemplo,
claro.
o que uma pessoa com dores musculares ou com dores ósseas muitas vezes também tem associado uma doença mais sutil, né, do âmbito mental?
Um exemplo disso deve ser a fibromialgia, né? A fibromialgia está ligada diretamente à depressão. Então, enquanto tu não tratar a depressão desse funcionário, dessa pessoa, ela vai continuar com quadro fibromiálgico, né? Com as dores em todo o corpo, né? Então, são situações que se tem, né, pontualizadas, né? Mas tudo envolvendo a parte emocional. Ou seja, não é questão só a cobrança no ambiente de trabalho. Sim, os problemas em casa, problemas familiares, sociais, a questão política, né? A insegurança hoje, né, também é uma coisa que gera muito medo nas pessoas, né, deixa as pessoas mais estressadas, né. Então, são vários fatores que corroboram com essas patologias, né. Então, não se pode dizer que a doença, que ela tem uma fibromialgia, está relacionada ao trabalho. O trabalho pode agravar a patologia dela, mas não que esteja ligado diretamente ao trabalho. Ou seja, trabalhando a um contexto geral, você vai chegar a um denominador comum e ela vai ser encaminhada para um especialista para fazer o tratamento correto.
Claro. Doutor César, a gente, claro que aqui o assunto é complexo, né? A gente aqui está fazendo uma análise um pouco quase que superficial, é importante que a gente não deixe isso passar batido no mesmo trabalhador, mas a pergunta é essa, né? Eu sei que algumas organizações já têm feito programas, projetos, mas o que o trabalhador, a pessoa, né, o indivíduo, pode fazer, na sua opinião, como dica, para tentar se proteger, se blindar dessas questões que envolvem as doenças do trabalho, as doenças no ambiente do trabalho?
Bom, primeiro é a questão de essa empresa ter um CESBIT, né, ter um técnico de segurança, ter a parte toda, um médico. Muitas vezes as empresas têm um médico do trabalho, empresas menores não têm, mas tem sempre alguém que faça os exames para esses funcionários, saber se ele já tem uma predisposição a alguma doença, alguma coisa, né, usar os equipamentos de proteção. E uma das coisas que eu sempre falo para as pessoas, né, principalmente os operadores de máquina, nunca menospreze uma máquina. A vítima vai ser você. Se as pessoas com o tempo trabalham 20 anos numa mesma máquina, não acontece nada. Em qualquer deslize dessa pessoa, ela acaba perdendo uma mão, um dedo, ou até mesmo a vida, né? Pensando que já conhece bem a máquina. E outra coisa importante para as pessoas é ter prazer naquilo que faz. Se as pessoas não têm prazer de acordar e ir para o trabalho, elas vão ser uma fonte, normalmente, de uma doença ocupacional no futuro. A doença não inicia do dia para a noite. A doença vai vindo gradativamente. Então, uma das dicas que se tem para as pessoas terem um trabalho, primeira coisa, trabalhem naquilo que gostem. E segundo, trabalhem felizes. Trabalhando com uma felicidade, as pessoas vão eliminar essas fontes de estresse, principalmente os hormônios, adrenalina, noradrenalina e cortisol do sangue. E isso vai ter com que elas se sintam mais plenas onde elas estão trabalhando.
Bem bacana essa dica. Doutor César, a gente sabe que muitas pessoas, elas têm uma dificuldade de expressar sorriso, um elogio, sei lá, alguma palavra bondosa, nem para si, quanto mais para outras pessoas, desde a parada do ônibus, né, do transporte coletivo, no ambiente de trabalho. Exercitar essa simpatia, mesmo que no início pareça um pouco forçado, no seu entendimento, é um exercício positivo para quem dá e para quem recebe?
Com certeza, né? Acho que tudo que aquilo que a gente dá, a gente recebe, né? O universo, ele é apenas um espelho, né? Tudo aquilo que você joga para ele vai te devolver, né? Então, por que que nós não tentamos modificar as nossas ações, né? Fazendo coisas boas, né? Desejando um bom dia, mesmo que a pessoa veja o rosto, né? Mas pelo menos você fez a sua parte, né? Não espera dos outros aquilo que você não vai dar para eles, né? Então, muitas vezes, aquilo que você está dando para eles, esse elogio, esse bom dia, esse boa tarde, esse sorriso, isso no futuro vai ser retribuído para você. Então, não é a questão de eu dar um bom dia para a Beverly e a Beverly virar o rosto para mim, que eu não vou mais dar bom dia, porque todas as pessoas viram o rosto quando eu dou bom dia. Então, acho que isso aí é a questão que tu falaste, né? A questão da empatia, né? Uhum. E aquele negócio, né? Delicadeza, gentileza, felicidade gera tudo isso em outro.
Olha só, é o médico também do trabalho falando isso. Doutor César, muito obrigada pela sua presença, disponibilidade em abrir espaço na agenda, viu? Um forte abraço, uma boa semana.
Obrigado igualmente a todos os ouvintes.
Tá certo.